15 minutos de boa conversa. Arquivo 107.
Maiores músicos brasileiros, também um dos maiores percussionistas do mundo, o pernambucano Naná Vasconcelos esteve em Londrina dia 25 de maio de 2001 para show no Cabaré do Filo. Veio ao vivo na rádio, tocou berimbau, respondeu perguntas do público e contou do projeto que tinha acabado de gravar com Itamar Assunção. Entrevista de Gerson Gogel e Pedro Livorati.
A Universidade FM apresenta Entrevista 107.
Em Londrina, 10 horas e mais 11 minutos para você. Muito bom dia. Está começando aqui pela Universidade FM Entrevista 107. Hoje trazendo para uma conversa ao vivo o compositor Naná Vasconcelos, percussionista que considera a percussão como orgânica, ou seja, ligada à própria vida. Ele é a atração desta sexta-feira a partir das 11 da noite no Cabaré do Filo, na Avenida Tiradentes, na esquina com Rua Arthur Thomas. O show, O Bater do Coração, estreou em Londres e vem sendo apresentado pelo músico já há algum tempo para plateias de vários países. Os ingressos custam R$10. Estudantes, idosos, funcionários da UEL e portadores de necessidades especiais pagam meio ingresso. Para participar conosco desta entrevista ao vivo, o produtor musical aqui da Rádio Universidade FM, Gerson Gogel. O que, que vem dessa sua apresentação hoje, Naná Vasconcelos? O show chama-se O Bater do Coração, que estreou em Londres, é isso?
É.
E o que, que é essa apresentação?
A minha ideia é de contar histórias, histórias musicais. Quer dizer, eu não falo, quer dizer, o senso de usar o senso visual que existe na música, que existe na percussão. Então eu procuro fazer com a percussão. A percussão para mim é uma orquestra de timbres. Eu normalmente me sinto assim, um músico que meus instrumentos são a percussão. Para começar, eu acho que o primeiro instrumento é a voz, o melhor é o corpo. E por aí vai, quer dizer, é difícil fazer um concerto de percussão, criar um show de percussão e não ser musical, né? Porque eu trato a percussão não ritmo, eu não estou preocupado em... Sabe, tem aquela história assim, você tem que tocar mais rápido, porque é quem toca mais alto ou mais rápido, não é o meu caso. Eu lido com sons, né? Sons, timbres. Eu aprendi muito isso ouvindo Villa-Lobos. Me influenciou muito assim nas ideias, né? Aí vem a ideia da música visual, a música ter... O elemento visual, que Villa-Lobos não tem nada de novo. Villa-Lobos já fez o trenzinho caipira, um exemplo disso. Ele constrói o trem, põe você na janela, vendo as paisagens do Brasil. E eu falo muito do Brasil, né? Mas esse Brasil que você não escuta necessariamente no rádio, esse Brasil que nem está necessariamente gravado, né? Em coisas assim. Eu falo assim, o Amazonas é um reservatório, uma reserva de vida e sabedoria. Vamos para a selva, aí faça a composição. E a ideia é transportar você, o ouvinte, o que está vendo, transportar, se sentir lá na selva. O som da chuva na selva. Vamos para uma tarde no norte. Então, são cenários brasileiros que eu procuro fazer com a minha voz, os meus instrumentos, que a voz, para cada instrumento meu, tem uma combinação do instrumento e a voz. Aí vira uma terceira coisa. E por aí vai, eu uso meu corpo, a ideia de utilizar corpo como instrumento de percussão vem, por exemplo, eu estou sempre procurando, eu não estou conformado, nem penso que sei, eu estou querendo saber. E sempre, quando eu toco, eu procuro dizer, eu não procuro explicar, tem essa ideia assim de... O músico, quando ele toca, ele tem que procurar dizer, não explicar. O músico que explica é aquele que enche o palco de instrumento e quer explicar. Você que sabe tocar aquilo tudo alto e rápido, não é o meu caso. A música mais difícil de fazer é o silêncio. E o silêncio pode ser muito barulhento, porque é o estado de espírito, né? Você pode estar em silêncio, mas sua cabeça está na maior zoeira, né?
Estão chegando aqui algumas perguntas dos ouvintes da Rádio Universidade. Quem faz a primeira pergunta é José Roberto, comerciante, aqui em Sertanópolis, uma cidade vizinha aqui a Londrina.
Arquivo 107.
Ele quer saber o seguinte: o que você está fazendo com o Itamar Assunção?
Eu já terminei de fazer toda a percussão. Primeiro gravamos eu e Itamar, fizemos isso há 2 semanas atrás. E é imprevisível, né? Porque o Itamar é lunático, né? E eu sou improvisador. Então era coisa assim: chegava e dizia assim, olha, fiz 2 músicas ontem. Começa, faz 2 acordes e começa a cantar lá, as letras incríveis, né? Então eu tinha que, ali no momento, ele gravava primeiro e depois eu ia construindo o trabalho, o arranjo de percussão. Aí isso já foi feito. Eu estou muito satisfeito, muito contente com o resultado. E agora vamos pôr cello ali numa música.
Mas é um registro para este ano?
É para este ano, vai sair imediatamente. E foi o Zeca Baleiro, inclusive, que nos colocou
em contato.
Em contato. Eu perguntei ao Zeca Baleiro, e o Itamar Assunção, pô, faz anos que eu não vejo. Ele disse, você quer encontrar o cara? Quero. Aí ele veio com essa história, por que vocês dois não vão para o estúdio? Digo, vamos lá. Foi maravilhoso por isso, porque foi uma coisa que não está com essa preocupação, que é uma coisa que está acontecendo muito assim, com as gravadoras e as rádios, e essa coisa de... Hoje não está se produzindo mais música necessariamente, produz produto. A música virou quase que uma coisa descartável. Faz, fabrica, usa, dura 2 discos, depois joga fora, fabrica outra onda, outra coisa, outros artistas.
Mas esse berimbau que você trouxe aí, você não trouxe só de enfeite, não?
Não, esse daqui, ele é que me traz, ele é que me carrega. Esse é o pai grande. Eu fiz esse berimbau há 34 anos agora, mais ou menos. É o mesmo berimbau, só tem um. E foi ele que... Tudo que eu faço vem do berimbau. Quer dizer, eu transponho do berimbau para outros instrumentos. Então eu vou tocar. Não é isso?
Fique à vontade.
Ana Vasconcelos ao vivo aqui na Universidade FM, agora são 10 horas e mais 36 minutos, esse é o programa Entrevista 107, hoje especial, trazendo ao vivo, percussionista, compositor, como ele mesmo disse aqui, quando ninguém consegue classificar a música dele, aí chamam de World Music.
Arquivo 107.
Mas não dá para deixar de citar o fato de você ter tocado junto com o Miles Davis.
É, mas mais do que B.B. King. B.B. King foi mais interessante, assim, no sentido de que... Miles Davis assim, é simples, porque Miles Davis, ele era a ideia. Você não podia chegar lá para Miles Davis para dar uma ideia, entendeu? Ele, a coisa de Miles Davis é essa. Ele que atrapalhou todo mundo, está todo mundo perdido no mundo do jazz por causa do Miles. Porque ele ousou aí direto a não só tocar com negros, a ir tocar com músicos europeus, a pegar a garotada, os jovens. Né? Quando ele contratou, quando ele chamou Dave Holland, né, que é europeu, Keith Jarrett, Chico Corea, para tocar junto, assim, que era tudo garoto e que não fazia parte daquela coisa do Black Power, daquela coisa toda. Mas ele chegou com a ideia. E essa ideia foi se concretizando mais e mais. Então, depois disso, ele podia mudar de músico de um dia para outro, de banda, mas todo mundo tinha que tocar aquilo.
E com o B.B. King foi diferente.
O B.B. King foi diferente porque... Mas é uma ideia fantástica, porque se tocar aquelas ideias do Miles é maravilhoso, porque era uma coisa jovem, pop, ao mesmo tempo tem um grande músico improvisador do mundo do jazz, né? Um maestro, né? Mas fazendo aquela coisa que os jovens, festivais, né, ao ar livre, onde tinha de rock, música pop, chegava mais lá. E ele era um performance, uma coisa bonita de ver ainda por cima, né? E a fórmula era uma coisa jovem, uma coisa que estava lá, estava com os jovens. Essa aí é uma coisa mais desejada. O B.B. King é diferente, porque ele fez um disco, o disco foi gravado ao vivo, e depois o produtor usou e disse, você não quer botar um desses sons aí no estúdio? Não, vai levar a fita para o estúdio. E aí eu pus com o Ica no blues. Pus esses sons de coisa no blues. Então o cara disse, peraí, para aí, eu tenho que mostrar lá o B.B. King. Né? E aí ele ouviu e disse, deixa o menino fazer. É um presente para mim. Agora acontece que quando eu gravei, eles mixaram bem baixo essa coisa, porque eu estava botando coisas que não eram lá no meio do blues. Ele, baby. Entendeu? Essa ideia de que a cuíca não é só para samba. É um instrumento, sabe? Esse tipo de ideia que passa assim na minha cabeça. Aí foi bom por isso, porque 10 anos depois eles agora remixaram o disco e botaram a pessoa na frente. E de uma certa forma foi uma ousadia dele aceitar essa. Então foi interessante para mim, né? Mexer com uma coisa que é tradição, né? Tradição em todo lugar é isso, né? O berimbau é isso. Eu ficava com medo de tocar essa coisa que eu faço, o berimbau aqui no Brasil, porque o berimbau é tradição, e você não mexe com tradição. E iam dizer que eu estava deturpando, o berimbau tinha que ser para a capoeira. E na minha cabeça não passava assim, então ficava difícil para tocar aqui.
Trecho do programa Entrevista 107 ao vivo com o percussionista pernambucano Naná Vasconcelos. Veio na rádio no dia de seu show no Cabaré do Filo, 25 de maio de 2001. Áudio completo disponível no nosso site. Naná partiu em 9 de março de 2016, aos 71 anos, por complicações de um câncer de pulmão. Site super completo sobre a vida e a obra do Naná está no ar. Patrícia Vasconcelos, viúva dele, é a curadora oficial do legado do músico que busca garantir que a obra do artista permaneça viva e acessível às futuras gerações. Arquivo 107 encerra com Fim de Festa, tema de Naná e Itamar, gravado em 2001, no projeto Isso Vai Dar Repercussão, lançado em 2004, um ano depois da partida de Itamar Assunção.
Você chegou ao fim. É tudo que tenho a dizer. Também não precisa sair assim. Espere o dia amanhecer. Meu amor, por você chegou ao fim. É tudo que tenho a dizer. O Tandem não precisa sair assim. Espere o dia amanhecer. Você chegou ao fim. É tudo que tenho a dizer. Também não precisa sair assim. Espero o dia amanhecer. Meu amor por você chegou ao fim. É tudo que tenho a dizer. E também não precisa sair assim. Espero.